programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você. O programa também fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o atrito entre países e a repercussão mundial. Entenda como o conflito no Estreito de Hormuz provoca a urgência da transição energética no Brasil. O professor do curso de engenharia da Universidade de Caxias do Sul, responsável pelo LEBIL, o Laboratório de Energia da UX, e coordenador do Centro Estadual de Hidrogênio, Marcelo Godinho, concedeu entrevista sobre o tema. Confira. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês.
Da mesma forma, professor, obviamente entre as notícias que estão repercutindo aí no Brasil e no mundo, tem a ver com as políticas, as sanções, os conflitos que envolvem o Estreito de Hormuz, nessa situação que vem se arrastando por meses. A gente percebe que não tem nada de positivo vindo dessas negociações, só complica cada vez mais. E uma das repercussões no Brasil, por exemplo, é uma urgência da transição energética. A gente vê os primeiros efeitos, que é a mudança, por exemplo, o incremento, né, de etanol na gasolina, fazendo com que, inclusive, motores passem por um período de... Vamos saber se realmente os motores aguentam ou não aguentam essa mudança. Enfim, estamos num momento muito dramático. E a grande pergunta é essa: como é que o Brasil se prepara para fazer essa transição?
Bom, assim, a questão, eu acho, da transição energética, né, ela chegou num ponto limite, vamos dizer assim, né? Então, isso é um assunto que vem há muitos anos sendo debatido, sendo conversado, os dados são sendo disponibilizados. Hoje, o que acontece, né, é que os efeitos estão chegando na sociedade, né? Então, conforme tu comentasse ali antes, entende? Hoje a sociedade já percebeu, né, os efeitos dessas questões climáticas, né? Nesse período todo, né, que vem sendo discutido isso, né, já algumas ações estão sendo tomadas, né? Só que a velocidade com que essas ações estão sendo tomadas, né, em função dos resultados, a gente vê que a velocidade não está de acordo como deveria ser. Então, a gente já sabe os motivos, né, e estamos tentando atacar os motivos. Existem ações, sim, né, eu acho que a gente não tem que baixar a guarda, a gente tem que continuar tentando, né, fazer a substituição dos combustíveis fósseis, tá? Mas é uma questão que exige cada vez mais velocidade, né? Existem questões econômicas sérias envolvidas nisso, né? Porque hoje a matriz energética do mundo, não é o caso do Brasil, mas a matriz energética do mundo ainda é muito, muito dependente do combustível fóssil, do petróleo, tá? Isso implica em questões econômicas também muito complexas, né? Porque não é só uma transição energética do ponto de vista ambiental, tem toda uma questão econômica que tem que ser ajustada, né? Existe também a questão de custos, né? Muitas vezes os combustíveis renováveis, eles têm custos elevados, né? E aí também nós temos que ter a participação do Estado, dos governos, né? Fazendo inicialmente, incentivando isso do ponto de vista econômico. Então é uma questão muito complexa. O Brasil vem atuando, o Brasil tem algumas vantagens em relação ao mundo, né? Porque o Brasil, nos últimos anos, naturalmente, ele tem uma matriz energética renovável. Nós temos algumas vantagens em relação ao mundo, né? Mas a gente tem que aproveitar isso, é o momento também de aproveitar do ponto de vista econômico essas vantagens, né? Se apresentar para o mundo como uma alternativa, né? Só que nós temos que enfrentar com bastante firmeza isso, né? Porque o problema é bem grave. E aí isso se reflete aí no que as pessoas estão sentindo agora, né, nesses alertas aí da Defesa Civil aí para o próximo fim de semana. Isso já são os reflexos e isso vai ser e é o comum já, né, de vai acontecer nos próximos anos, tá?
Professor, obviamente tem uma. Falaste sobre alguns pontos importantes, mas eu quero aqui te fazer uma pergunta, já que também estás ali, né, no Centro Estadual de Hidrogênio, que são possibilidades, né, energéticas diferentes. A gente tem visto aí a questão do biodiesel, né? Enfim, tem outras possibilidades quando a gente fala em energia, mas a gente também não está falando muito sobre equipamentos que sejam multifuncionais, né? Por exemplo, a gente já tem hoje. Vou falar agora de questão veicular, né? Automóveis, flex, já é uma coisa consolidada, né? Flex, ok. Quando não tem gasolina, usa álcool. Agora na gasolina, um pouco mais de etanol, estamos avaliando isso. Mas a gente está pensando em motores com outras possibilidades, por exemplo, professor, para outros combustíveis, como o próprio hidrogênio, como o próprio biodiesel, como outras formas de poder se movimentar sem precisar trocar toda uma frota?
Sim, isso, eu voltei agora esse fim de semana, eu estive na China, tá, vendo essa questão, porque eu só gostaria de esclarecer um pouquinho aí pro teu público, para as pessoas, essa questão do Centro Estadual do Hidrogênio. Isso aí é um centro que está sendo instalado na Universidade de Caxias do Sul, tá, é um projeto financiado pela FINEP, que é financiadora de estudos e projetos do governo federal, e isso é uma grande oportunidade, né, da região se posicionar na questão dos combustíveis renováveis. Esse centro ele vai estar focado basicamente na questão do hidrogênio, né? Então são várias rotas que vão ser testadas, né? Rotas um tanto mais tradicionais, outras mais recentes. A ideia do centro é dar o apoio para as empresas, né, do Estado, né, no sentido de tentar implementar os processos usando hidrogênio. Então, esse projeto iniciou agora no início desse ano, tá? Nós temos uma previsão de 3 anos para a implementação final do laboratório, do centro, né, estadual, e a gente tem que ficar bastante atento, que é uma oportunidade bastante grande para a região. Tá? A questão do hidrogênio, né, é sempre uma questão de... Uma coisa é a frota, por exemplo, na China hoje os caminhões já têm uma frota de mais de 5 mil caminhões rodando com hidrogênio lá, tá? Mas para isso existem duas questões. Primeiro tem que ter o equipamento, né, preparado para rodar com hidrogênio, tá? E o segundo tem que existir o fornecimento do hidrogênio. Né? Então, sem ter o fornecimento e a garantia do fornecimento, nós não teríamos, porque hoje já existe a tecnologia, né, utilizando hidrogênio para veículos pesados, tá? Isso já tem, mas isso só vai se estabelecer no momento que houver a oferta do hidrogênio. E outra questão importante é a questão do custo do hidrogênio, né? O hidrogênio é um combustível, tá? E ele tem um potencial de descarbonização gigante, porque ele é um dos únicos combustíveis que não tem nada de carbono, né? Então ele tem um potencial enorme, mas a questão ainda é que as rotas de produção dele têm um custo elevado, é o que eu falei no início, né? Então ele não pode competir com um combustível fóssil na mesma condição, né? Ele vai ter que ter ou via crédito de carbono, ou via de incentivos, né, para ele se estabelecer, né, como uma alternativa. Então, assim, já existe tecnologia disponível, né, nós temos que criar uma cadeia de produção que consiga fornecer, mas também tem essa questão econômica que tem que ser avaliada. Tá? Então, esse é o desafio. Né? O biodiesel também já passou por essas etapas, né, só que ele está mais maduro. Então, o biodiesel ele já tem uma legislação, ele já tem os motores preparados para isso, já tem o fornecimento garantido, então ele passou por esse amadurecimento. Agora nós temos que começar com os outros combustíveis a amadurecer também, eles para que eles entrem no dia a dia, né, da sociedade.
Perfeito. Professor, olha que bacana isso, né? Porque exatamente essa era a próxima pergunta. Qual o papel, por exemplo, da Universidade de Caxias do Sul, que é de onde tu fala, né? Onde tu estás, mas também de outras universidades, ou seja, né? Os cérebros, a pesquisa, aquilo que vem de inovação no país, para que a gente possa se adaptar com a celeridade que o momento está pedindo, né, professor?
Exatamente. Então, assim, conforme eu havia comentado contigo, tá? Com a instalação desse centro estadual, tá, a nossa intenção com o projeto é exatamente fazer o quê? É nós darmos o apoio para o desenvolvimento junto a empresas, ao setor produtivo, né, de rotas de substituição de combustíveis fósseis, especificamente nesse caso voltado para o hidrogênio. Porém, a universidade também tem outros pesquisadores atuando em outras áreas, tá, de combustíveis renováveis, né? Então, a universidade tem um conjunto enorme, né, de pesquisadores trabalhando nisso. Eu estou especificamente trabalhando nessa parte do hidrogênio, né? Então, já existe no Brasil um programa nacional do hidrogênio, então existe uma legislação, né? E o que a gente tem que agora atuar é para contribuir, né, no sentido de que as empresas, para fazer a mudança da matriz energética delas, elas têm que ter um apoio econômico, um apoio científico, tecnológico, para que elas possam fazer isso. Sozinhas é difícil para as empresas. Então, o papel do centro é exatamente esse: dar o apoio para o setor produtivo, tentar contribuir da melhor forma possível para que eles possam ir substituindo as rotas produtivas deles para combustíveis renováveis, tá?
Entendi. Professor, a gente fala sobre matriz energética, né? Quando a gente fala em matriz energética, ela é mais ampla, né? Diferente de quando a gente olha, por exemplo, a questão da transição para uma possibilidade ou veicular ou industrial. Como a gente pode olhar essa ideia da matriz energética brasileira, como ela está, assim, de uma forma um pouco mais ampla, né? E esses fenômenos que estão acontecendo, a questão do conflito bélico atual é só mais um. A gente já passou por outros. Todos eles têm impacto, né? A própria questão de passagens aéreas, de turismo, envolve uma série de outras coisas. Então, queria assim uma análise sua, porque deve se estar olhando, né, para esse cenário todo mais macro, para a gente poder também, como comuns, entender que lugar é esse da fila do pão da transição energética.
Sim. Nós, na verdade, assim, enquanto país, né, nós temos sempre que pensar numa autonomia energética, né? Então, quanto menor a dependência energética de outros, tá, isso sempre vai ser sempre vai ser uma vantagem competitiva, tá, para o país. A questão do petróleo, o Brasil tem uma autossuficiência interessante, né? Uma das coisas que o Brasil está sofrendo bastante é com a questão dos fertilizantes nitrogenados, né? Porque eles são, para ver como é que são as coisas, né? Quando se fala num fertilizante nitrogenado para agricultura, né, a gente não vai, pô, mas o que que tem a ver o fertilizante nitrogenado com transição energética? A origem da ureia, né, que é o principal fertilizante usado, é o hidrogênio. E esse hidrogênio é produzido lá pelo gás natural, que está junto com o petróleo. Então, quando a gente começa a conseguir produzir hidrogênio de outras fontes, que não sejam o gás natural, não sejam combustível fóssil, isso nós estamos se tornando independentes, né? O Brasil tem um potencial enorme para a questão do hidrogênio verde, né? Nós temos energia solar disponível, bastante energia eólica, né? Então, a gente tem potencial, embora a eletrólise ainda seja uma rota de produção de hidrogênio de custo elevado, tá? Mas ela é uma rota eficiente para produção. Então, os combustíveis fósseis, eles estão inseridos em todos os contextos, né? Então, é bem difícil de fazer essa transição. Mas, como eu falei antes, tá? O Brasil tem um potencial gigantesco em biomassa, o Brasil tem um potencial gigantesco em recursos hídricos, né? Então, o Brasil já tem uma matriz energética que, hoje, basicamente, as maiores emissões hoje do Brasil estão concentradas na frota automotiva, né? Porque a produção de energia elétrica brasileira, ela é basicamente fontes renováveis, né? Muito pouco de termoelétricas, né? Basicamente, são de fontes renováveis. Então, quando a gente começa a substituir esses combustíveis da frota, a gente vai estar diminuindo a nossa dependência de combustíveis fósseis. Então, eu acho que a questão do Brasil, ela passa por isso, por tentar cada vez mais descarbonizar a frota veicular brasileira, né, que é a principal fonte de emissões de CO2.
Claro. Professor, uma última pergunta ainda nessa entrevista, né? Talvez não seja exatamente a sua área, mas talvez possa nos ajudar. A gente tem aqui uma reserva, né, que está lá no pré-sal, a gente fala muito disso e etc. Mas veja que a coisa chegou num ponto que hoje pensar em recursos para, enfim, utilizar, né, essa questão do pré-sal, o custo seria muito alto. Isso que eu quero dizer, né? O custo seria muito alto, por quê? Porque na emergência é que nem em casa, né? Se você deixou a coisa até o ponto limite, no limite você tem que fazer e você não olha para custo. Então, pensando nisso, como é que fica essa reserva no Brasil, na sua opinião?
Eu acho assim, eu acho que se tanto essa questão da reserva quanto aquela outra questão lá lá no Amapá, daquela outra reserva grande que foi descoberta agora, eu acho que é muito, muito importante, embora haja críticas contra isso, tá? Eu acho que é importante utilizar essas reservas para gerar recursos suficientes para fazer a transição energética. Porque a própria transição energética, conforme eu falei antes, ela precisa ter um financiamento. Porque ela não pode competir com os combustíveis fósseis sem ter um incentivo. E eu acho que essas reservas devem ser usadas, né, via um fundo, alguma coisa assim, especificamente para isso, para garantir a transição energética, para financiar projetos de transição energética, para financiar novas tecnologias, que tem um custo isso. E se nós não tivermos nós não tivermos recursos disponíveis para arcar com esses custos, nós não conseguimos dar o passo à frente, né? Porque os combustíveis renováveis, eles têm ainda um custo relativamente maior que o combustível fóssil.
Perfeito. Professor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre esse tema bem abrangente, que gostaria de dizer, até porque estás aí trabalhando, né, no laboratório de energia e tudo mais, alguma novidade que vem da UX?
Não, eu acho assim, primeiro, eu acho que a gente tem que, como eu te falei agora, agora voltei sábado lá da China, e a gente vê que existem vários movimentos no sentido de que as coisas aconteçam, porque às vezes a gente fica um pouco, descrente, né? Porque as coisas estão acontecendo e talvez a gente não consiga. Eu acho que cada um de nós, a gente pode contribuir de alguma forma, tá? Tanto lá em coisas mais complexas, como desenvolvimento tecnológico, rotas, enfim, quanto no próprio dia a dia, né? O cuidado do dia a dia, eu acho que ele é importante, né? Essa questão dos nossos resíduos domiciliares, eu acho que isso é uma coisa que contribui bastante. Nós temos alguns projetos também nesse sentido, né? A separação do lixo, todas essas pequenas ações, o consumo de água, todas as pequenas ações contribuem, né? Por mais que pareça que é um grãozinho de areia, mas no fundo elas estão ajudando no contexto global. É difícil, é complexo, sim. Será que nós teremos velocidade para conseguir reverter? Não sei te dizer, tá? Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, todos nós.
Professor Marcelo, valeu, viu, pela entrevista. Um forte abraço, bom trabalho. Você ouviu o professor do curso de Engenharia da Universidade de Caxias do Sul, responsável pelo Laboratório de Energia da UX e coordenador do Centro Estadual de Hidrogênio, Marcelo Godinho. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em Tua Rádio .com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!